Eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para que possamos ouvir o hino da nossa cidade de Guadalupe. Proteção de Deus, declaro aberta a sessão do dia 30/9/2013. Em seguida, peço o secretário Derico que dê a ata da sessão anterior e em seguida dê o expediente do dia.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, ata da 20ª sessão plenária ordinária. Aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Edvan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Urus Gomes, Francisco Fernando da Silva e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Jesse James Lima Miranda, ausência justificada. O presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lido os ofícios número 3187, 365, 366, do Ministério da Saúde e Fundação Nacional de Saúde. Lido o comunicado CM212971, de 2013, do Ministério da Educação. Lido o ofício número 65, 2013, do Sindicato do Comércio Varejista de Floriano. Lido ofício número 2013 da Assembleia de Deus, Ministério da Madureira. Lido ofício 01/2013 da Quadrilha Junina, Arrocho Nó. Lidas as indicações número 23 e 24/2013 de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Lido o projeto de lei número 02/2013 de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior, falta a palavra. aos vereadores. Usam a palavra os vereadores. Zé da Inês, Ana Lúcia, Erivan Miranda, Surão Martins, Dr. Fernandes, Alderil e Zé Moto. O presidente Amadeu Júnior faz as considerações finais. E sem mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderil Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem alguma ressalva a fazer nessa ata? Se não, continua como está. Aprovado.
Brasília, 23 de setembro de 2013. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 97, conforme dados. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, Programa Pagamento de Saúde da Família. Valor bruto R$ 53.475. Competência agosto 2013. Excelentíssimo senhor presidente, indicação número 25/2013. Indica ao senhor prefeito, após ouvir do plenário na forma regimental, a climatização dos quartos de internação do Hospital Municipal. Sala das sessões, Guadalupe Aí, 27 de setembro de 2013. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa. A localização do município faz que tenhamos altíssimas temperaturas, principalmente na época do bró-bró. E isso tem ocasionado problemas de saúde, principalmente nos idosos. Os leitos do hospital devem ter colchões de cobertura plástica para fácil higienização. E devido à sua composição, são quentes. A climatização possibilizará um maior conforto aos usuários do hospital, ajudando assim na recuperação dos mesmos. Emenda modificativa número 01/2013 dispõe sobre a instituição do Dia do Terço dos Homens, Mãe Rainha, no município de Guadalupe, estado do Piauí. Artigo 1º. Fica instituído o Dia do Terço dos Homens, Mãe Rainha, no município de Guadalupe, a ser celebrado anualmente no dia 12 de novembro. Artigo 2, todo 12 de novembro, a partir da presente lei, será consagrado como Dia do Terço dos Homens, Mãe Rainha, no município de Guadalupe. Parágrafo único. As comemorações alusivas ao Dia do Terço dos Homens, Mãe Rainha, de que trata esta lei, passam a integrar o calendário oficial do município. Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, em 30 de setembro de 2013. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa. Padre José Pontes, visitando uma paróquia em Jaboatão, Pernambuco, deparou-se com um grupo de homens e se reuniram para rezar o terço. Inspirando nessa experiência, ele teve a ideia de formar um grupo semelhante no santuário da mãe e rainha, em Olinda, Pernambuco. Esse santuário foi consagrado um ideal e missão muito atual e exigente, ser um santuário ao serviço da nova evangelização. Acrescenta-se Mãe Rainha, justamente para assegurar a fonte de graças de onde surgiu essa nova irrupção. O Santuário da Mãe Rainha, no mês de maio de 1997, surgiu a ideia de rezar o terço semanalmente, pois era o mês de Maria. Os homens assumiram esse propósito, mas não somente este, também uma atitude missionária. Fundar o terço dos homens, Mãe Rainha, em outras paróquias, pois a experiência que tinham vivido rezando o terço em Umum, tinha produzido entre eles grandes frutos de transformação. Eles atribuíam essa graça ao santuário da mãe e rainha e lhes dava força missionária para expandir o terço dos homens, mãe rainha. Convite. O Conselho Pastoral da Comunidade São Francisco de Assis convida você e sua família para participar do novenário e festa de São Francisco na Vila Boa Esperança. Rogamos a Deus o dom da sabedoria para juntos professamos a nossa fé. Paz e bem. Frei José Patriarca, OFM. Conselho Pastoral da Comunidade.
O secretário, só tem isso para o expediente do dia, né? Chegou aqui o convite da Igreja São Francisco, na quadra. Chegou um pouco atrasado, mas o pessoal continua frequentando, porque já é coisa rotineira. Todos os anos tem esse festejo muito bom lá na quadra. Mas aí, meus senhores, eu estou aqui interinamente, hoje. Motivo superior, estou aqui na presidência. Mas aproveitando, eu tenho aqui uma ideia que vai depender dos vereadores. Não depende de mim. A maioria quem vai dizer, sim ou não. É com relação à hora da que for facultada a palavra. Eu queria que a gente fizesse o seguinte: uma semana a pessoa de um lado, na próxima semana a pessoa do outro lado, para não ficar só aquela rotina. Ficar bom porque a pessoa já estava sabendo do seu lado da sessão que escreveu aquela pessoa. O dia seguinte aqui. E sempre a mesa, naquela rotina da mesa, seguindo a hierarquia. Eu quero ver com vocês se vocês têm alguma coisa, se deixa para te discutir se na próxima sessão, se pode agora, vocês vão dizer. Pois não. Mudar a inscrição de cada lado. Lado direito, uma semana. Lado esquerdo, a outra. E então ficar todo o tempo, para não ficar aquela. Aqui, o Jesse Jean botou aqui o nome dele. O Edivan botou o nome dele acolá. Não, vamos botar assim. O Jean botou aqui, os três desse lado aqui, vai ficar para a sessão X. Na sessão seguinte, o lado esquerdo, já sabe que é o lado esquerdo. E ficando sempre a mesa, aquela hierarquia. Como sempre, né?
Pois, presidente, por gentileza. Um minuto. Gostei muito da sua opinião, para que a gente mudasse mesmo. Porque semana passada eu recebi várias ligações de ouvintes que nos escutam, e solicitando que eu, tanto eu como a Surama, principalmente a mim, que não me inscrevesse no início. Mas aí eu disse para as pessoas, não, mas porque fica todo mundo esperando, o presidente pede que faça a inscrição. Fica todo mundo aguardando, ninguém se pronuncia, aí eu sempre... Então, eu gostei muito da sua opinião e gostaria que a gente analisasse melhor e visse se não seria possível também, assim, tipo um sorteio ou se está decidido, uma regulamentação. Eu gostaria muito de lhe elogiar nesse momento e que a gente realmente tentasse regulamentar essa questão, porque está ficando difícil para a gente mesmo. A gente está recebendo até reclamações das pessoas, porque toda vida sou eu que inicio ou a Surama, porque a gente fica esperando que algum vereador faça inscrição e não faz. Então, a minha sugestão nesse momento é que, se possível, a gente fizesse sorteio.
Não, no sorteio pode ser que vá cair todo o tempo o lado direito. No sorteio. Ou o lado esquerdo. E fazendo desse aqui, já fico sabendo. Você não... É o lado direito. Então, outra semana aqui.
presidente, eu também não entendi, não. Quer dizer, no caso, a semana falaria os vereadores desse lado?
Não. Desse lado, primeiro. Primeiro.
Ah, o primeiro
pessoal. Aí, em seguida, o pessoal do lado esquerdo.
Ah, tá bom.
Pra não ficar só um lado.
Agora foi
um lado.
Eu pensei que era só uma.
Não. Todo mundo fala.
Tá,
e outra coisa.
Eu concordo.
Se não puderem se achar por bem ser aprovado isso hoje, aí depois a gente pode constar, isso até constar no regimento interno, mas é bom a gente fazer isso aqui antes, uma prévia, para a gente fazer o negócio já seguro. Eu sempre gosto de fazer minhas coisas, tudo é com transparência para depois, não tem problema, não. Então, de acordo, anota aí que não é para a gente fazer essa alteração, incluindo o regimento interno, que cada semana, vamos falar na semana do lado direito, o grupo do lado direito, em seguida, o lado esquerdo faz a inscrição do, em seguida, normal. Não tem problema, não.
Veja só, foi boa a ideia, excelente a ideia. Agora, nós estamos, por solicitação de alguns colegas, todo mundo está sabendo, fazendo um trabalho muito profundo, seríssimo, a respeito da reformulação do nosso regimento interno. É uma das coisas que nós podemos incluir, que até agora não tinha sido aventado, ventilado. A outra também é a nossa própria Constituição, regimento interno. E mais ainda, o assunto melhor que nós estamos nos debruçamos a respeito disso, é o nosso código de ética. Todo município, toda câmara que se preza do Piauí, eu não falo nem de outros lugares, tem o seu código de ética. E o nosso código de ética, nós não temos razão dos disparates, das acirradas discussões não legislativas. Então, eu pedia, venha, né? Vale dizer. Empatou, né? Nós dois realmente fomos designados, entre outros, vamos ser ouvidos todos os vereadores que possam contribuir a respeito do código de ética. Nós já temos ele feito do primeiro ao último artigo. O Alderico também tem um esboço. Vamos conflitar. Para ver o que se aproveita para se levar em plenário. O código de ética é essencial. Depois do código de ética, eu achava que poderia se levar em conta essa disciplinação de falar um de um lado e do outro. Só que isso cerceia, de certo modo, aquele princípio da ânsia democrática. O que é o princípio da ânsia democrática? Aquela vontade que você tem de falar sobre determinado assunto quando a mentira aflora. E você fica com aquilo preso para falar só noutra vez, um momentinho só, né? Para falar só da outra vez, porque ficou tolhido naquela tua vontade de livre manifestação. Foi boa. Eu acho que toda ideia, ela deve ser realmente levada em consideração, discutida em plenário e levava da votação. Agora, eu me permitiria, foi ótimo, foi a primeira vez, fui pego de surpresa, e gostaria de, para poder dar o voto devidamente justificado, deixar realmente para outras oportunidades.
Eu toquei a pena a ideia do ar.
Válida.
Para depois, o pessoal tem o direito de analisar. É. Pode ser, agora daqui 15 dias, 20 dias, eu estou me tentado. É que seja feito, essa ideia mesmo.
Quanto à insatisfação de quem fala primeiro, quem fala por último, eu quero me candidatar sempre ser o primeiro, qualquer que seja do lado, para que os outros venham depois. Para que eu não vejo, sabe como é que é? Seria uma infantilidade, me desculpe quem levantou, quem ligou, pensando que é porque é que fulano tal fala primeiro, só se que não fala segundo. A ordem do trator não altera a aritmética. Não tem isso no país, rapaz. Você fala conforme a sua inscrição, a sua vontade. Sorteio. só bingo e loteria. É uma casa legislativa, coisa séria. Quer falar? Quero. Quer ser o primeiro? Sou. Quer ser antes do primeiro? Não pode, não existe. Quer ser o último? Quer ser o do meio? Isso é infantilidade. A ordem não altera. O que você tem a dizer, você diz por primeiro, pelo último, pelo meio. O que vale é a sua ideia, qualquer que seja a gradação da fala. Só isso aí. Eu estou justificando o meu ponto de vista democraticamente.
Ouvindo a fala do nobre vereador Fernandes e do vereador Alderico, eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores que a Câmara Municipal de Guadalupe já existe o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Guadalupe, Lei 04/2011, aprovada, sancionada e publicada. Então, eu gostaria, neste momento, de repassar essa informação aos senhores vereadores. Obrigada.
Pelo que eu tenho conhecimento, esse código de ética foi aprovado através de um decreto da mesa. E não pode. Não pode. Tem que ser todos os vereadores. Eu lembro que quando eu fui presidente aqui, na última, eu tentei aprovar esse código de ética muitas vezes aqui. Passei 2 anos tentando, vereador Fernando. Mas nunca dava porque tinha... Tinham as pessoas aí que eram contra, porque faziam as coisas absurdas e com medo de se complicar, aí combinavam, estavam contra. Entendeu? Entendeu? Tentei fazer isso muitas vezes. Agora, falando também, para continuar o trabalho, agora está sendo uma sessão informal. É que o pessoal que não falou, não, primeiro para não sei o quê. Mas eu acho que todo vereador tem um bloco na sua mesa e uma caneta. Esse negócio de questão de ordem, isso aí, como o Fernando disse, isso aí não interessa. Você não pôde falar na sessão atual, ou deixa para a próxima, fica anotado. No dia tal eu deixei de falar isso, por isso, tá bom. Eu acho que não altera nada. O que altera aí vai ser, no final, o resultado, o pensamento dos vereadores. Então, nós vamos dar... Ou não?
Okay. A respeito do Código de Ética, que foi a nossa preocupação inicial, ao assumir como vereador, logo desde o início, porque tem que se pautar, né, a respeito disso. Mas no tempo do Código de Ética do nosso, que nós vamos aproveitar algumas coisas, não se falava em ficha limpa. Não se tinha aberrações discursivas extralegislativas. Você tinha que fazer, porque a lei é dinâmica, ela não é estática. Ela não foi feita, como eu vi, o nosso Código de Ética não foi feito para perdurar eternamente. Tudo que é ligado à sociedade, evolui. Evolui com o tempo, evolui com o comportamento, evolui com o grau de conhecimento do povo e dos vereadores. Então, nós não poderíamos ficar naquele código de ética, muito bom, nós conhecemos, mas nós, ao criar esse novo código de ética, ninguém quer avocar para nós aquela coisa, criamos o que não existia. Pelo contrário, aproveitar o que existia, aprimorar o que existe. Rui Barbosa já dizia que nesse país, em matéria de lei, nada se cria, tudo se inventa. Então, o que nós queremos é aprimorar. Mas não adianta ter só o código de ética para ficar engavetado como ficou. Ele tem que funcionar, porque o legislativo tem que ser a lição ética para todo o munícipe. Nós não podemos aqui, minha preocupação, isso foi desde o caminhão, antes das eleições, e está no nosso discurso, nós não podemos ser vereador por ser vereador. Nós temos que ser vereador para o povo, e para ser vereador para o povo, pelo povo, e repito, para o povo, nós temos que ter ética, nós temos que ter discrição, nós temos que ser vereador sem demagogia. Eu acredito que isso aqui ainda não acontece aqui, mas eu tenho medo que possa até acontecer. o que eu primo é pelaquela lisura comportamental de nós vereadores, a fim de que a gente não tenha vergonha de dizer: sou vereador da Câmara Municipal de Guadalupe, que sabe como agir, sabe como discutir sem agredir as coisas legislativas.
O vereador Fernando falou sobre o Código de Ética. Na Chess, onde eu trabalho, ela implantou o Código de Ética e entregou um livro do Código de Ética para cada servidor, e o cara assinando e colocando sua matrícula, como ele recebeu, porque ele está ciente da empresa organizada e saber o que ele diz, até onde ele pode ir. A Chess fez isso. Eu assinei o meu, botei a matrícula lá e tudo. Mas depois era qualquer coisa, ela dizia: não, eu disse assim, não, você tem um código de ética. Mas aí, dando continuidade à nossa sessão, como não tem aqui uma solicitação aqui da vereadora Surama. Eu não sei se tem que colocar hoje logo para ouvir o plenário, para encomendar. É porque isso aqui não se torna um feriado municipal, não, né, vereador? Porque feriado municipal agora não pode ter mais, porque só pode ter 4 feriados, e aqui já tem uns 4. Os outros projetos aqui para mim não me deram aqui, só deram isso aqui. Só me deram isso daqui. Então, para a gente continuar nossa sessão, nós vamos fazer inscrição. Se vocês quiserem dar a ideia que eu dei para a gente começar de hoje, fazer um teste hoje, a gente começa a partir de hoje. Isso não altera nada. O que é que vocês acham? Vocês podendo também, pode até fazer um sorteio. Quem que inicia? O lado direito ou o lado esquerdo? Para a gente fazer um negócio democrático, para ninguém falar, dizendo nada, né?
Põe em votação na próxima ou na outra, porque eu vou te contar, toque de caixa.
Pô, nós podemos... Fernando, eu estou sonhando a ideia, pode deixar para outra sessão, pronto. Que o presidente, o titular, na próxima sessão, ele está aqui, né?
Pois não.
Então a gente pode deixar para a segunda. Pronto. Só hoje, que vem só um teste hoje para ver o que dava na... Para a gente chegar e contar até para ele. Digo, ó, Amadeu, eu sugeri isso aqui, o vereador acharam por bem, nós testamos e deu certo. Então vamos o quê? Vamos normatizar.
Eu queria o seguinte, era pôr em prática hoje, era que, para que ninguém ficasse, como é que se diz, triste, chateado por ter sido o primeiro, eu queria ser o primeiro hoje, poderia ser o primeiro hoje, quando tivesse, a me escrever e falar.
Não altera não, vereador. Você não altera nada, não.
Deu?
Eu acho que não. Aqui na Câmara é composto só de vereador, tudo vereador que experiente, pelo menos. Vossa Excelência não tem experiência na Câmara, mas tem muita experiência fora da Câmara de vereador. E está aqui ajudando a gente aqui na Câmara.
Muito obrigado. Pois então, na hora da inscrição, que eu seja o primeiro. Pronto. E se quiserem pôr em prática já esse teste, já que eu vou ser o primeiro, que se começa do outro lado, a outra vez vai ser do outro lado. Não, viu? Do jeito que vocês fizerem, nós aceitamos.
Vocês querem fazer essa surtida primeiro na lado esquerdo ou lado direito? O Fernando fica, me diz, fala primeiro. Então, Fernando primeiro, aí vai pro. Pode ser também. Então, quem é aqui, da direita? Aí. O Edivan? Edivan também. Aqui a Turama. Já vendei. Ele não vai falar, não. Tu vai? Ah. Mas para que os vereadores fiquem sabendo, o presidente Amadeu Júnior viajou a Teresina, está chegando hoje. Só que ele vai chegar hoje um pouco tarde, impediu que presidisse a sessão, e eu espero o novo vereador que a gente leve a sessão tranquila. Vamos trabalhar para o povo, que o povo merece em Guadalupe. Então, vamos dar início. O vereador Fernandes vai dar, como ele escolheu que quer ser o primeiro. Os 10 minutos dele, né, Derico? Fica marcando o tempo, hein?
Pode dar palavra.
Hoje a gente iniciou a nossa conversa. Sem realmente aquela preocupação com toda a liturgia da Câmara. Mas eu queria agora saudar a mesa no nome do presidente em exercício, vereador Zé Mota, os outros componentes, os colegas vereadores e vereadoras, o dileto e distinto público sempre aqui presente, saudar também todos os guadalupenses, tanto da zona rural como da zona urbana. Então vejam só, dizíamos nós, e eu repito, que a nossa preocupação sempre foi com o fortalecimento da Câmara, porque uma Câmara forte, uma Câmara decidida, uma Câmara comprometida com o poder legislativo, melhor será a defesa do povo guadalupense. Vejam só, hoje o nosso presidente efetivo, doutor Amadeu Júnior, está por chegar, foi forçosamente em Teresina em defesa do povo. Por quê? Nós sabemos que no mundo democrático, em que existe executivo, judiciário e legislativo, todos esses órgãos estão sujeitos a ações judiciais. Ação judiciais é o cerne da democracia. Até o poder judiciário sofre ação judicial quando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, interfere e aposenta desembargadores, aposenta juízes corruptos, faz tudo aquilo para poder corrigir o erro daquele poder. Nós, do poder legislativo, no afã de ajudar o povo, acharam por bem de uma convocação extemporânea em cima da hora mais necessária, em 4 de janeiro, para aprovação do orçamento. O orçamento é a espinha dorsal de qualquer município. Todos nós vereadores apresentamos emendas, apresentamos projetos, apresentamos sugestões, tudo prevendo o orçamento. Mas mesmo assim, a gente às vezes, no processo democrático, se insurge contra esse orçamento. esse insurgimento é que tem que ser analisado, se foi realmente a favor do povo ou se realmente deixou o povo em pânico. Todo mundo sabe, desde que o mundo é mundo, que quando um orçamento não é aprovado, se aproveita o orçamento do ano anterior. Isso é óbvio, Lulante. Mas para isso, diz os doutrinadores, vale dizer, aqueles que escrevem compêndios, livros e mais livros, eles explicam de que, para se não se rejeitar um orçamento, é preciso que você tenha cabimento, você tenha alicerce, você tenha respaldo jurídico legal para dizer, não aprovo por isso ou por aquilo. Só que quando se viu a maneira como foi reprovado o orçamento, foi uma maneira muito triste, fútil, sem argumentação. Poxa, uma Câmara que se preza não poderia fazer aquilo. Não aprovo porque não aprovo, não quero aprovar. Não houve justificativa. Resultado, se retomou, se aprovou, foi objeto que o juiz primeiro considerou como ação popular, erroneamente, porque não se trata de ação popular, porque não foi de uma eleitora, foi de uma vereadora, se insurgindo corretamente dentro do âmbito democrático, é natural, é normal, contra ato que o advogado julgou como se tivesse sido atentatório à ilegalidade. Daí, nulo de pleno júri, vale dizer, nulo de pleno direito. E aí vai. Esse processo não teve aquela coisa que se esperava os patrocinadores daquela contenda. O juiz não deu a liminar. Foi para Teresina. Teresina demorou um desembargador uno, indo observando um agravo, deferiu o pedido liminar, que vai ser cumprido. Mas existem também outros trabalhos chamados de agravo regimental, a fim de que uma Câmara de Desembargadores possa analisar. O que interessa numa lide, às vezes, o espírito da contenda não é quem tem razão. Eu ganhei, não sei o quê. Quem falou que ganhou, isso é balela. Porque realmente, às vezes, a pessoa que intenta, não é o nosso caso aqui, mas às vezes quem intenta uma ação não sabe nem o nome da ação, não sabe o que é ação, não sabe nem o que está se passando. Quem sabe são os advogados. Não é o nosso caso aqui. Mas, o que vai acontecer? O doutor Amadeu Júnior, mais uma vez, teve que se deslocar a Teresina, objetivando defender, porque essa ação, ela foi muito abrangente. Ela foi contra o poder, primeiro, o poder executivo e a pessoa do prefeito. Depois, o poder legislativo e o presidente da Câmara. E depois, uma gama de vereadores que votaram a favor da aprovação do orçamento. Isso é lide, é natural. Existe o problema da acusação, existe o princípio também da defesa, assim, chamado de contraditório constitucional, é o que está se fazendo, e se aguardando o resultado, qualquer que seja ele, é claro, será observado. Só esperamos é que o povo não tenha nenhum prejuízo. Eu espero que não tenha. Muito bem. E o maior prejuízo ainda para o povo seria se obscurecer a verdade. Não se dizer que existe isso dos bastidores judiciais. Até porque não é segredo de justiça, porque não se trata de direito familiar. Não se trata aqui de reconhecer o DNA. Não se trata de pai e filho. Não se trata de pensão alimentícia, de um direito constitucional que está sendo analisado e que qualquer que seja o resultado, eu espero que não haja foguetes, que haja realmente o espírito da boa vontade, o espírito público da defesa do povo. Então, nessa minha palestra é justamente isso. Eu continuo dizendo, eu acho, e muita gente tem me dito, mas doutor Fernando, o senhor não apresenta nenhuma emenda. Eu digo, ainda não há hora de emenda, porque não veio ainda nenhum orçamento. Mas o senhor não apresenta assim nenhuma indicação. Eu digo, eu não apresento nenhuma indicação, porque está todo mundo vendo e o prefeito também. Quando a gente vai falar para eles, bota isso lá que eu já fiz, bota isso lá que eu estou vendo. Agora, as minhas indicações são justamente isso. Princípio ético, princípio da legalidade, princípio de direito, porque se eu como vereador ou como pessoa comum do povo, vereador ou não, for denunciado à Ordem dos Advogados do Brasil, eu vou ser chamado. Porque a maior coisa que você faz como advogado, depois que você se forma, é ter conhecimento da lei. E é o que eu tenho feito todo dia. E como eu sei que a lei é difícil, eu ontem, via aérea, vindo de São Luís para Teresina, era lendo e todo mundo, rapaz, brincando, rapaz, não sei o que mais, era um grupo, e eu estudando, rapaz, tu vai fazer vestibular? Tu vai estudar para concurso? Eu digo, não, meu amigo, meu concurso é realmente, é saber sempre mais, para tratar melhor o meu povo. Que teu povo, rapaz? Tu és nômade, nasceu em Fortaleza, eu digo, não, mas o meu povo é de Guadalupe, porque eu sou cidadão guadalupense desde 1900 e carne seca. Em 62 eu já andava para cá e tudo. Então é isso que eu queria dizer. Continuaremos defendendo o povo, assim, neste princípio da legalidade, se aprofundando para defender o povo. Porque o povo, já dizia, nem só de pão vive o homem. O povo precisa também de educação. E a educação se faz realmente é com conhecimento. Boa noite.
Com a palavra agora a vereadora Lúcia.
Senhoras e senhores, queridos vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Estamos iniciando hoje essa sessão. Felizmente, segunda-feira não foi possível realizar. Nossos trabalhos ficaram acumulados. Hoje vim a essa sessão com a grande expectativa de nós votarmos os projetos de lei que dermos entrada nesta casa, mas infelizmente não foi colocado nesta noite. Nós ficaremos aguardando por uma nova oportunidade. Quero, neste momento, dizer ao povo de Guadalupe, e usando, inclusive, as palavras que já foi dita nesta casa, de solicitar, pedir encarecidamente aos nobres vereadores, que usando a tribuna desta casa, como sempre estamos usando no início, no final, a mesa diretora, que usa a palavra pelo final, durante o encerramento da sessão, sempre procura dizer, dar resposta àquilo que nós falamos. Dizer que mentimos, dizer que enganamos, dizer que não estamos aqui falando a verdade ao povo de Guadalupe. Eu quero só pedir encarecidamente que os vereadores que usar a palavra no final desta casa, quando nós vereadoras no início estamos falando aqui, que anote, verifique, preste atenção o que estamos dizendo. Porque é muito fácil eu chegar aqui dizer uma determinada informação ao povo de Guadalupe, porque é o meu papel como vereadora, e de repente no final eu sou desmentida e fica por isso mesmo. Aí é preciso que eu venha uma outra sessão para dar aquela resposta. Então o nosso tempo aqui é muito pouco, que todo mundo sabe, e a gente ainda tem que voltar. Eu só gostaria de pedir que o que eu disser, ou qualquer um outro vereador disser nesta casa, anote. No dia seguinte, vá atrás, vá à prefeitura, vá ao órgão competente, procura a informação e traga a informação. Que a semana passada, quando eu falei a respeito do valor de um palco que eu vi na licitação, de 34 mil, o vereador, líder do prefeito, chega aqui no final e diz que a vereadora Lúcia falou que não trouxeram banda boa, se trouxesse banda boa, ou o menino do Barão, ela ia achar ruim, não sei o quê. De uma maneira geral, tenta confundir a informação que a gente passa aqui. Eu falei a respeito da banda, estou aqui. Fui a respeito do palco. Os outros, a banda, o cantor que foi contratado, eu não falei nada a esse respeito, não. Então fica muito difícil para a gente. Eu fui lá e eu trouxe o contrato, está aqui. Então eu só gostaria de pedir encarecidamente mais uma vez. Prestem atenção o que a gente fala, anote, traga a informação se é verdadeira ou não na sessão seguinte. Por quê, senhoras e senhores? Fui também à Prefeitura Municipal de Guadalupe, peguei o contrato, está aqui. de uma licitação que foi realizada pela Prefeitura Municipal de Guadalupe para trator de esteira para juntamento e empilhamento dos resíduos sólidos no lixão de Guadalupe. Realizada agora no mês passado. Veja bem o que é que a vereadora Lúcia está falando, que é para mais tarde dizer as informações corretas. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, durante todo esse período de 2009 até hoje, e em períodos anteriores, que eu tenho conhecimento, nunca tinha sido feita licitação para hora máquina para espalhar o lixo de Guadalupe. Porque nunca ultrapassava os R$8.000 durante um ano. Mas, agora, a Prefeitura Municipal de Guadalupe realizou essa licitação no mês de setembro, esse que está terminando hoje, no valor de R$102.500. Paciência, povo de Guadalupe, paciência. Temos que ouvir, temos que ver, temos que verificar e ficarmos calados. É aqui a vereadora Lúcia que está mentindo, que está mostrando informação que não é verídica. Nunca a Prefeitura de Guadalupe necessitou de um valor desse. Nunca. E só agora, para 4 meses, R$102.000. Inclusive, nesta mesma licitação, que totaliza R$255.090, tem mais também hora de trator para manutenção de estradas vicinais. E também um caminhão MUC, nessa mesma licitação. Agora, o que eu não posso me calar, o que eu não posso ficar calada, em hipótese alguma, é um valor exorbitante desse. Não existe, nunca existiu em Guadalupe. Nunca existiu. Porque em janeiro foi pago R$16.000, que me chamou a atenção também naquela época, já me chamou a atenção e eu falei aqui ao povo de Guadalupe. Em março, perdão, em março a prefeitura já pagou R$14.500 de hora de trator. Máquina, hora máquina de trator para justamente espalhar o lixo, os resíduos sólidos lá no lixão. Em março, 14 mil. Em setembro se aparece com a licitação de 102 mil. Setembro, outubro, novembro e dezembro, para 4 meses. Fica aqui a interrogação. O povo de Guadalupe é quem deve continuar fiscalizando juntamente com nós vereadores. Com relação da licitação também dos fardamentos, será que o prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, tem a intenção, o desejo, a vontade de fornecer fardamento para os nossos alunos este ano? O que faço aqui uma pergunta, deixo uma interrogação. O que foi que aconteceu com a educação do nosso município esse ano? Tivemos a oportunidade, senhoras e senhores, de termos a alegria, a satisfação de ter tido Guadalupe como o município em maior destaque. Educação em excelência foi o que nós presenciamos agora no aniversário de nossa cidade. Outdoor, muitas festividades. Mas um município que nem sequer investiu um centavo no início do ano para pintar um colégio. O município que não investiu um centavo até esse ano para comprar os fardamentos dos seus alunos. Quando a vereadora Sulama falou aqui naquela ocasião que tinha opinião que a maioria dos alunos não tinha participado do desfile de 7 de setembro porque não tinha fardamento, é verdade, sim. É pura verdade. Porque só agora que foi feita a licitação. No mês de setembro foi publicado a lista resiste de preço, e ainda não foi feito o pedido. Será que vai ser feito? Este ano fica mais uma interrogação. Fica mais uma interrogação, senhoras e senhores, com relação ao programa do nosso município, Minha Casa, Minha Vida. E neste momento eu solicito ao senhor vereador Alderico, líder do prefeito, que nos traga esta informação. O município de Guadalupe foi contemplado em 2009 com 30 casas. Inclusive, foi até motivo de denúncia feito pela vereadora Surama, na época, vereadora de oposição, e eu, na época, situação, quando não sabia por qual, como tinha sido aquelas casas tinham sido colocadas à disposição do povo de Guadalupe. Foram convocadas 30 famílias, foram pegos documentos, foram feito cadastro, tudo certo, tudo correto, assinado documento, e até hoje, nenhuma casa, minha vida, no município de Guadalupe. Então, quero pedir esta informação. Quero pedir mais uma informação, que este ano, o prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, no mês de abril, dia 18 de abril, fez reunião na Secretaria de Assistência Social, com a presença de 40 famílias, lá fez todo um cadastramento, e disse aqui claramente que no mês de maio teria início as construções dessas casas. Nós estamos hoje no último dia de setembro e nenhuma notícia. Solicito ao senhor prefeito que traga estas informações. Mais uma informação, senhoras e senhores, com relação ao concurso público do nosso município. Tivemos a grata satisfação de já vermos publicado o edital para a empresa que vai realizar o nosso concurso. Mas eu também queria dizer ao povo de Guadalupe que, por diversas vezes, vereadores aqui usaram a tribuna desta casa para dizer que vereador que era contra concurso. Nesta casa, tenho plena certeza que de 2009 até hoje, que participo como vereadora, tenho certeza absoluta, tenho documentação, que nunca teve nenhum vereador contra. Naquela ocasião, em 2009, a vereadora Lúcia já colocou emenda ao orçamento, porque não existia nem orçamento. Foi emenda da vereadora Lúcia. Foi solicitação por diversas vezes, através de pedido de solicitação ao senhor prefeito, a realização do concurso público. Então, de lá para cá, de 2009 para cá, é um papel, é uma fala, tenho certeza, de todos os vereadores. Mas tem vereador que toda vez que usa a tribuna desta casa, colocam, acha bom colocar como a citação que vereadores que são contra ao concurso público. Não, nós nunca fomos nenhum vereador desta casa. Muito pelo contrário. Senhor presidente, gostaria de lhe pedir só mais um minuto. Eu só gosto para fazer uma solicitação ao querido povo, através, em nome do povo de Guadalupe, que o prefeito Allen Rodrigues Mouzinho coloque em prática, dê andamento a tantos projetos de lei que foram votados nessa casa, tantos projetos que irá beneficiar aos jovens, aos professores, aos idosos. Gostaria de citar aqui só alguns: o Conselho da Juventude, a Semana do Idoso, a Semana da Saúde do Homem, um projeto de grande importância para a nossa população, que nunca foi feito nada, nunca foi colocado em prática. A Câmara Mirim, que na época foi elogiada pelo vereador Zé Mota, quando eu apresentei esse projeto aqui, a Câmara Mirim, que hoje nós poderíamos estar aqui trabalhando com jovens, nove jovens trabalhando nesta casa, fazendo um trabalho belíssimo, trazendo os jovens para conhecer o nosso poder. O Conselho de Defesa do Direito da Mulher, o Conselho do Idoso. O que foi que aconteceu com o Conselho do Idoso? Que foi uma luta tão grande, foi uma batalha tão grande do vereador Amadeu Júnior, presidente dessa casa hoje. E o que foi que aconteceu, que até hoje não está funcionando? Então, eu só peço também, senhor presidente, eu gostaria que hoje os desta casa, solicitar que a mesa diretora desta casa tome providências com relação a vários projetos de lei que já foram votados e aprovados nessa casa e que o prefeito não sancionou. Eu gostaria de pedir ao presidente da casa, hoje na pessoa do vereador José Mota, que tome essa providência. que já, inclusive, conversei até com a assessoria jurídica dessa casa, que providência eu poderia tomar, e disse que a mesa diretora é quem pode tomar essa providência. São vários projetos de lei, vereador, que já foram aprovados, que seja um levantamento, projetos de lei que foram aprovados, mas que não teve a sanção do excelentíssimo senhor prefeito. Então, eu gostaria de deixar aqui registrado esse meu pedido. Meu muito obrigado.
Agora, com a palavra, Sua Excelência, o vereador Edivan.
Excelentíssimo senhor presidente em exercício, José Mota, secretário Alderico, vice-presidente José da Inês, demais colegas vereadores aqui presentes, auditório, povo do nosso município, zona rural urbana, boa noite. Eu quero, nesse momento, usar a tribuna só para falar um pouco sobre o Código de Ética, no qual a vereadora Ana Lúcia se manifestou e disse que já existe o Código de Ética do nosso município, como também da Câmara, como também o vereador Fernandes disse que já tem parte feita junto com o que já existia, só dando uma melhorada, não é, vereador? Como também vereador Alderico. Mas eu queria pedir para o vereador Fernandes, Alderico, demais colegas vereadores que estão reformando o Código de Ética, que tivesse a participação de todos os vereadores. Quando tivesse pronto, que chamasse, juntasse para a gente discutir, para não acontecer o mesmo que aconteceu da outra vez, que disse que foi a mesa, aí foi posto em votação, na época tinha maioria, foi aprovado. Nós, no momento, também temos maioria, também vai ser aprovado, é lógico, mas que todo mundo participasse, que ouvisse a opinião de cada um de nós, né? E queria aproveitar a essa mesma equipe que está fazendo a revisão do Código de Ética da nossa Câmara, que também desse uma olhada no Código de Ética do município de Guadalupe. O Código de Ética do município de Guadalupe, me parece que foi feito em 1980 ou 1988, por aí. Eu, no mandato de João Luiz da Rocha, eu fui secretário de infraestrutura e senti a dificuldade de debater com alguns moradores do nosso município na hora de uma construção de uma casa, na hora de fazer aquelas puxadas, o que tinha no Código de Ética, muito atrasado. É uma coisa assim, fora de rumo, que nem está agora. Então, já como estamos fazendo a modificação do Código de Ética da Câmara, que a gente aproveitasse também e desse uma olhada, como também a nossa lei orgânica foi revisada em 2006, em agosto de 2006, às vezes o vereador presidente hoje, Zé Mota, chegou em alguns momentos discutindo com a vereadora Lúcia, presidente na época, que ela dizia, está aqui na lei orgânica. Aí o Zé Mota dizia, essa lei orgânica nossa não está mais valendo nada, porque é ultrapassada, né? Vamos corrigir, vamos procurar fazer logo uma reforma geral, né, vereador Fernandes? Com a sua experiência como advogado, como vereador Alderico, que retornou a essa casa, um vereador de 5 mandatos, tem uma larga experiência, como também os outros vereadores que aqui estão, que chegaram. Então, é o pedido que esse vereador está fazendo à nossa casa, que a gente faça conjunto, todo mundo, para cada um mostrar sua ideia, né? Eu quero também dizer a vereadora Ana Lúcia que antes de começar a sessão nós estivemos conversando ali e ela dizendo, eita que a quadra está ficando bonita, não está, vereadora? A limpeza está melhorando. Isso são frutos de nós vereadores que vem aqui à tribuna cobrar do prefeito, cobrar do secretário de infraestrutura, cobrar do empreiteiro que pegou aquela limpeza. A gente passa a cobrar e começa a surgir os efeitos. Eu conversando com o prefeito ali naquele trevo da quadra, o qual da Belém, o qual o vereador Jessijano, na época, o prefeito botou, deu uma reformada lá, botou as corujinhas, ele criticou muito das corujas. Criticou muito das corujas, né, vereador? Mas você vê que ficou bonito, mas infelizmente algumas pessoas que não gostam do bem de Guadalupe, que Guadalupe cresça, que Guadalupe fique bonito, destruiu tudo. E hoje ele está novamente reformando, né? E está fazendo lá uns canteiros, está fazendo, botou já uns postes de iluminação, disse que vai botar uns banquinhos lá, para quando as pessoas começarem a fazer caminhada aqui, cansar, sentar um pouquinho lá, né, vereador? Quando ele disse que sair dali vai para a Vila Boa Esperança, ali na entrada da Vila Boa Esperança, também vai fazer, dar melhorada ali naquele trevo, como também na nossa praça, que tem uma vizinha lá que sempre me cobra. A professora Marília disse, Edivan, vereador, e nossa praça? Eu digo, o prefeito vai reformar. Porque ele me disse que ia reformar e eu estou cobrando. Estou cobrando dele, ele disse que logo que vier ali do trevo da Belém, vem para o trevo da quadra e logo em seguida vai reformar a nossa praça da Vila Boa Esperança. Então, é isso que nós vereadores temos que fazer, temos que cobrar, temos que melhorar a vida de cada um de nós guadalupenses. Tenho cobrado várias vezes as estradas, como também vereador Jesse James, vereador Fernandes, vereador Zé da Inês, todos os vereadores, vereador Zé Mota, que está construindo uma casa e vai andar muito para a estrada, né, vereador? Naquelas estradas interiores. Vereador Zé Mota disse que a partir do dia 11 de outubro vai caminhar ainda mais lá para a Lagoa do Peixe, para aquelas regiões. Então, nós cobramos do prefeito Allen, ele disse que estava esperando receber a moto niveladora, uma caçamba, um pipa e uma enxedeira. Já recebeu a reta escavadeira, mas ainda vai receber uma enxedeira, para que possamos melhorar as estradas dos interiores do nosso município. Porque está ruim, está difícil para a gente andar. O vereador Jesse Jame passou agora aqui e disse, pede para passar pelo menos a reta escavadeira, mas não melhora não, só com a reta não dá, né? Então vamos aguardar mais um pouco, que o prefeito Allen está atrás desse equipamento para melhorar a zona rural do nosso município. Muito obrigado a todos. Pois não, vereador Fernandes. Código de postura do município. Isso. Exatamente, vereador. Era isso, porque eu já tenho vindo, eu tenho cobrado em outros mandatos e até o momento não foi feito. Mas isso aí, esse código de postura do nosso município, a gente faz junto com o prefeito, né, os vereadores, até secretário, e a gente junta a equipe para da reforma, né? E isso. E também o vereador Fernandes, como é uma das pessoas que está fazendo a reforma do Código de Ética, terminou de dizer aqui para nós vereadores que logo depois que estiver pronto, todos nós vamos participar, vamos dar nossas ideias, vai ser acatada a ideia de cada um de nós. Obrigado, vereador.
Com a palavra, Sua Excelência, vereadora Surama.
Boa noite, amigos de Guadalupe. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do presidente interino aí, José Moto, os colegas vereadores, amigos aqui presentes, senhora vereadora Ana Lúcia, que me antecedeu, quero aqui reforçar e parabenizar pelo seu pronunciamento nesta noite de hoje. Antes de mais nada, quero dizer da minha tristeza em ter que perder o pouco tempo que eu tenho aqui nesta tribuna da nossa Casa Legislativa para responder acusações levianas e injuriosas de alguns membros desta casa que tiveram o objetivo de denegrir a minha imagem e tentar jogar a população de Guadalupe contra a minha pessoa. Assuntos que eu, como vereadora, tenho certeza, e aos ouvintes também, que ouviram a sessão anterior, não tinha necessidade que assunto, que tal assunto viesse a este plenário. Mas, como bem foi comentado hoje aqui no início do nosso trabalho, é importante a paz, a harmonia, o respeito, o trabalho voltado à população guadalupense. Mas para que tudo isso aconteça, não tem que sair só de A, B ou C, ou só de um, dois, três vereadores, não. Isso tem que partir de todos. Não é porque hoje temos a maioria nesta casa, ou que tem o privilégio de falar por último, que os que se falam primeiro ficam no prejuízo. Não temos o direito do à parte para, naquela sessão, podermos encerrar tal assunto que está sendo discutido, aí fica para a semana seguinte. Esta vereadora, como todo mundo já conhece, não é de levar desaforo para casa. Até porque tenho consciência de um trabalho que venho desenvolvendo há quase 9 anos dentro deste município. Respeitando, fiscalizando, trabalhando, sempre voltada aos interesses da população de Guadalupe. Então, vamos sim partir para que essa mudança aconteça. Mas aqui eu peço. É uma pena que o próprio presidente em exercício, que há quase 9 meses está exercendo a presidência desta casa, não pôde estar hoje aqui presente. Mas o que a vereadora Surama vai falar, tanto falo na sua presença como na sua ausência, que ele com certeza ouvirá depois do meu pronunciamento através das gravações. Então, o que foi comentado aqui a respeito desta vereadora sobre duas multas que o carro da Câmara recebeu durante uma viagem que fiz a Jataí, é importante que todos tenham conhecimento, fui com a autorização da presidente na época, a vereadora Ana Lúcia. Quando saímos do Congresso, após, foi dia 2, né, presidente? Um congresso que nós participamos durante uma semana, minha filha, que mora a 400 quilômetros de Brasília, iria entrar de férias 2 dias. Terminou o congresso, a vereadora Ana Lúcia veio com o vereador Pierre, com o vereador Jesse e João Ricardo. E a vereadora Surama ficou no outro carro da Câmara com meu esposo, o secretário Baiano e a sua esposa. E dei essa viagem até lá em Jataí. Nunca neguei, não fui escondido. No mês de janeiro, quando o presidente Amadeu Júnior assumiu a presidência dessa casa, minha filha apresentou um problema e no dia meu carro estava com problema. Aí eu até disse para ele: presidente, não pensei precisar da Câmara tão cedo. Isso foi no meado do dia 5 de janeiro deste ano. Mas estou aqui, minha filha está com problema, tenho que ir a Teresina, assim é ser assado, estou precisando do carro da Câmara. Aí ele disse: lhe dou o carro, mas você tem que botar o combustível. E não tem problema, de qualquer maneira eu iria botar no meu carro. Fui. Aí ele comentou comigo: vereadora, apareceu aqui umas multas do Goiás no período do dia 2, dia 3. Aí eu disse: presidente, se foi nesse período do início de dezembro, com certeza era o Domingos que andava no carro. Quando as multas chegar, você me fala que eu vou pagar. Tudo bem, estamos em setembro. O que foi que o presidente fez? Era assunto para o presidente desta casa comentar ao vereador José Mota da forma que o vereador expôs aqui na sessão passada. Então, estou aqui dando essa satisfação não ao vereador que me acusou, mas estou dando satisfação ao povo de Guadalupe. Até porque quem me fez a acusação não tem essa credibilidade. Porque foi o próprio que quebrou uma mesa aqui da Câmara e não pagou. Essa mesa foi doada às entidades sem o vidro da mesa. E quem foi o culpado? Foi quem quebrou a mesa e não pagou. Mas a multa eu vou pagar. A multa, eu não vou me curvar de pagar essa multa. Mas é um assunto desnecessário. A gente está tratando aqui nesta tribuna, porque tem assuntos muito mais importantes. Então, vamos aprender a respeitar, deixar essas picuinhas daquela porta para fora. É importante que o presidente desta casa deixe o rancor, o ódio, a raiva. E quando vem aqui para essa tribuna, fala de Deus, de paz, onde isso não está dentro do coração dele. Então, para que isso aconteça, a mudança tem que partir da mesa diretora. E não é só o presidente, não. Muitos já vêm com 10 pedras na mão. E a gente tem que se defender. Então, da minha parte, estou aqui para trabalhar, para contribuir, para ajudar e para respeitar. Mas no momento em que não tiver respeito com a minha pessoa, eu dou o troco na mesma moeda. Por que eu vou me calar? Que eu tenho consciência do que eu sou? Do que eu faço? Então, deixo aqui esse esclarecimento à população de Guadalupe, porque o povo é conhecedor da minha pessoa. E gostaria que assuntos como esse a gente não trouxesse novamente a esta tribuna. Quero também pedir e comunicar aos colegas vereadores o que está acontecendo aqui nesta casa. Nós, vereadores, não temos mais o direito de fazer uma ligação. Temos que estar ligando por... Não é que a gente não tenha... É aquela a comodidade, né? Na sala do Baiano a gente tinha um acesso, fazia uma ligação. Hoje você tem que ligar para fulano para conseguir, depois retornar. Está aí quem visita a nossa casa, está aí as plaquinhas amarelas. Entra na... determinando que as pessoas têm que apagar as luzes no momento que sai da sua sala. São coisas pequenas, xerox, só com a autorização da presidência dessa casa. Tem dia que eu chego aqui 8:30 da manhã para iniciar meus trabalhos, o assessor dele não está para fazer a ligação. Ele não está para me pedir autorização para me tirar uma xerox. E aí? Para que é isso, gente? Às vezes que a vereadora Surama precisa utilizar de uma xerox, de uma ligação, é para resolver, para ajudar, é para atender a população. Até porque eu tenho meu telefone TIM, que eu tenho ligo infinito, eu pago mensalmente. Então, vamos deixar de coisas pequenas. Vamos deixar o rancor, a política passou. Vem aí, é de governo no próximo ano, gente. Vamos contribuir. Agora, o que eu não posso aceitar e admitir é que muito cobra é o que menos faz. O que mais cobra, paz, respeito, harmonia, dignidade, não dá. Eu digo isso e provo, e o povo é conhecedor e sabedor do que eu estou falando. Então, vamos ter respeito. Então, quero, já infelizmente, mas eu precisava desse esclarecimento, de informar a população de Guadalupe. Quero aqui só mais um minutinho para concluir, presidente, dizer que a partir da próxima semana, os meus 10 minutos aqui nesta tribuna será realmente voltada aos interesses do povo. E qualquer acusação, qualquer direcionamento usado usando o nome dessa vereadora, eu irei usar o meio de comunicação que nós temos, irei me defender lá. Mas não poderia deixar aqui de parabenizar e reforçar as palavras da vereadora Ana Lúcia. Eu assino embaixo, são as minhas palavras, por nós mesmos estarmos sempre aqui, juntas, fiscalizando, observando essas irregularidades. Gostaria de reforçar, mas fica para a próxima sessão. Obrigada pela compreensão, presidente. Boa noite.
a palavra a sua excelência, o vereador Jesse Jano.
Em nome da mesa, presidente, hoje José Mota, vereadores e vereadoras presentes, público ouvinte, presente e todos sintonizados na 97, na 104.9, na zona rural e na zona urbana do nosso querido município. Boa noite. Olhando, analisando a fala de nossos amigos que nos antecederam, hoje vem esta tribuna, principalmente, pedindo algo que eu já venho pedindo em quase todas as sessões legislativas do nosso município. Já que parece que o prefeito demonstra que não tem a preocupação com as estradas do interior como ele devia ter, uma atenção focada àquele nosso povo querido da zona rural, que pelo menos ele fizesse, já como me parece que já até começou quarta-feira, quando eu vinha retornando ao nosso município, topei com a estrada, na estrada, com aquela reta escavadeira. Logo em seguida, me ligou um amigo e falou que ela estava tampando alguns buracos. Eu peço aqui, encarecidamente, ao senhor prefeito, que aproveite esta máquina e tampe todos os buracos da zona rural do nosso município, inclusive todas as localidades, na Prata, os Ribeirinhos, na Vereda da Ilha e em todas as demais localidades da zona rural do nosso município. Aí vemos, se deparamos com exemplos altíssimos de valores gastos por este prefeito, que este prefeito pretende gastar em nosso município, onde o prefeito chora miséria, direto, mas presenciamos no dia a dia os patrimônios públicos abandonados, são aqueles que eu venho a cada sessão citando e pedindo, lamentavelmente, ao prefeito que possa recuperar este patrimônio. Aí logo se deparamos com a fala da sua excelência, a vereadora Lúcia, onde relatou um valor altíssimo, onde o prefeito faz licitação prevendo um gasto de mais de 260 mil reais. Talvez importante, mas temos coisas mais importantes e urgentes esperando, até valores menores a ser gastos. Como sempre citei e cito, como relatei na sessão passada, o prefeito esqueceu a juventude, o prefeito esqueceu os nossos patrimônios. Você chega na quadra 14 no centro, onde encontra uma quadra conhecida como quadra da quadra 14, abandonada, cheio de mato, carrapicho, tudo destruído, quebrado, uma barbaridade, onde inclusive os alunos de escola façam educação física nessa quadra. Aproximadamente 5 anos abandonada a quadra 14. Na Vila do Boa Esperança, outra abandonada, a quadra de esporte da Vila Boa Esperança. A da Vila Parnaíba ficou uma praça bela, uma praça linda, onde tirou-se uma quadra e fez um parque, tudo bem. A do Simorelda, diariamente, amigos, recebemos reclamações, onde não há uma organização, onde não há uma determinação da secretaria que faz parte daquela quadra competente, onde as pessoas, os cidadãos, procuram a prefeitura para reservar aquela quadra durante um período, durante um horário. Quando chegam no local, tudo aberto, tudo bagunçado, desorganizado, e as pessoas jogando sem ter ordem, não saiu não. Onde uma pessoa chegou para mim e me comentou: vereador, rapaz, peça lá, fale pela gente. Eu marquei, fiz um requerimento, entreguei ao secretário, durante tal dia, tal horário. Quando eu cheguei no local, tinha uns caras jogando bola, não saiu não, meu amigo. O negócio mesmo está altamente bagunçado. Um prefeito que não tem compromisso, como sempre vemos aqui cobrando, que o prefeito faça, revitalize, reanime nossos jovens, em forma de livrá-los desse mal que atormenta todos nós, todos os dias e todas as horas em nossas portas este grande mal que se chama a droga. Então, finalizando aqui, somente agradecendo a oportunidade e pedindo mais uma vez encarecidamente ao seu prefeito, já que não quer gastar um valor, talvez, vereadora, estes 250 mil eu acho que ele deve cancelar, porque as máquinas estão chegando e ele não vai mais gastar esse valor, porque até as estradas do interior eu já presenciei a reta escavadeira tampando buracos. Então queremos apenas esclarecimentos, porque esse dinheiro não é seu, pertence a uma nação municipal. E nosso papel é esse, fiscalizar todo e qualquer ação partindo do Poder Executivo. Obrigado.
Com a palavra, Sua Excelência, o vereador Zé Danês.
Boa noite, saúdo a mesa presidente, presidente de exercício, amigo Zé Mota, primeiro secretário Alderico, segundo secretário amigo Edivan, vereador Fernandes, doutora Lúcia, vereadora Surama, vereadora, público presente, meu cordial, boa noite. Queridos ouvintes da nossa querida rádio, tanto das ondas urbanas como das ondas rurais. Meu boa noite e o meu forte abraço a todos os queridos amigos ouvintes. Eu volto à tribuna dessa casa falar um pouco. Quase não tem muito motivo a falar, meus ouvintes, porque o nosso presidente não tive a oportunidade de conversar com ele, também não tive quando deu a oportunidade de conversar com nosso prefeito, o prefeito da nossa cidade, para saber quais são as novas, o que que a gente pode falar de bem, o que que acontecendo sobre o nosso município. Porque negócio de crítica, renovar ideia, alguma coisa passada, para mim não é. Eu só gosto de dizer coisas que traga esperanças, coisa que traga prazer para a gente ouvir, novidade de bem. Eu, durante esse, nós estamos no nono mês de mandato, eu fiz um requerimento. O meu primeiro pedido foi sobre o atendimento de água no nosso querido bairro Bela Vista. Eu acho que está gravado, está anotado. Esse ainda não foi acontecido, ser mantido o meu pedido. Eu fico até meio assim apaixonado, encabulado, porque ainda não teve um atendimento. Também, como eu esperava muito, hoje eu volto à tribuna já falando sobre a ponte do Riacho Cardoso, que é um sonho de muitos amigos do interior. Mas vamos ver o que vai acontecer nesses 3 meses desse querido ano que está faltando. Vamos ver se traz alguma novidade. Eu já falei para o nosso prefeito, quando eu falo aqui, não é querendo machucar ele nem o seu trabalho. É porque quando o povo escolheram nós e nos elegeu, é porque tem confiança na nossa pessoa. E quando a pessoa tem confiança num, é esperando um bom trabalho. É isso que eu espero que aconteça, mesmo um dos meus pedidos, durante esse meu primeiro ano de mandato como vereador no nosso querido município. São esses os meus sonhos, é isso que eu espero, é isso que eu tenho a dizer. Minhas palavras só são essas. Segunda-feira voltarei novamente, se tiver sessão, ver se traz alguma coisa a mais a falar para os nossos queridos ouvintes. São essas minhas palavras. Boa noite, voltarei, se assim Deus me permitir, com vida e paz e saúde. Abraço a todos os queridos ouvintes.
Com a palavra, seu secretário, Vossa Excelência Alderico Porto Muzinho.
Excelentíssimo senhor presidente em exercício, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. No início da nossa sessão, nós falamos um pouco sobre exatamente o ódio de ética e decoro parlamentar para o nosso município, para a nossa Câmara de Vereadores de Guadalupe. Eu quero dizer, inclusive ao doutor Fernandes, é o relator, e realmente vai concluir esse trabalho, e os trabalhos estão bem adiantados, certo? É um projeto de resolução, e está sendo feito com muito cuidado, certo? Para não haver injustiça e nem aferir as normas do Poder Legislativo, nem a Constituição Estadual e Federal, mas vai ser um trabalho completo. É um trabalho que deve ter mais ou menos umas 10 páginas, certo? Eu já estou com um esboço dele já 80% concluído, certo? Vou inclusive passar amanhã, a parte já está feita, para o doutor Fernandes, para ele aperfeiçoar, e provavelmente na próxima sessão, onde estará o presidente titular desta casa, para dar conhecimento aos vereadores e a gente discutir para fazer algumas alterações cabíveis, certo? Eu quero dizer aos colegas vereadores e o prefeito está fazendo aquele serviço ali no trevo do Balneário Belém Brasília, certo? E partindo dali, umas palavras do próprio vereador Edivan falou, ele irá descendo em direção ao bairro Vila Boa Esperança, certo? Onde irá realizar um grande trabalho no bairro, certo? Fazer uma limpeza total e aproveitar a oportunidade para já ficar preparado para receber os 2 quilômetros de asfalto e será implantado naquele bairro. E falar em asfalto, desses 8.310 quilômetros de asfalto, e o Adam está sendo beneficiado aí pelo governo do estado, está bem em andamento, está bem adiantado, certo? Onde a licitação está sendo feita por parte do governo do estado, já está na fase de conclusão, certo? Então, provavelmente, até o final deste ano, nós teremos início desta grande obra no nosso município. Um outro assunto eu quero frisar aí sobre o pronunciamento do vereador Jesse Jame e sobre as estradas vicinais, né, as estradas rurais do nosso município. E todos nós sabemos que é uma preocupação muito grande do vereador Jesse Jame, do vereador Edivan, do vereador Zé da Inês, certo? Mas sabemos que o prefeito está preocupado também com essas estradas rurais, certo? E vai fazer todo o esforço para o mais breve possível, era para estar realmente concluído, mas com essas máquinas, e realmente houve um atraso no nosso município, com o conhecimento de todos os vereadores e da nossa comunidade, consequentemente também atrasou os serviços das estradas rurais. Quando o vereador Jesse Jame fala e o patrimônio público do nosso município está abandonado, eu acho até estranho. Eu digo aos vereadores e o patrimônio público do município de Guadalupe não esteve tão bem cuidado quanto está nessa administração do prefeito Allen. Uma exceção e reunir-se da quadra 14. Isso aí é verdade. Mas a quadra 14 tem um fim determinado, um objetivo determinado. O prefeito vai, projeto desde o seu primeiro mandato, fazer um grande ginásio coberto na quadra 14. Ele já tem esse projeto rodando lá em Brasília e teve boas informações agora e, para nossa alegria, parece que esse projeto vai sair, certo? É um projeto de valor alto, em torno de R$1.500.000, certo? Tem a contrapartida da prefeitura, como todos os projetos têm contrapartida da prefeitura, até a ambulância, e foi doada pelo governo do estado, mas foi um convênio com a prefeitura municipal e também teve contrapartida da Prefeitura Municipal, certo? Então eu vou aguardar a próxima sessão, mesmo eu prefeito também está chegando amanhã de viagem, mas eu quero dizer ao povo de Guadalupe, aos vereadores, e nós temos boas informações para o nosso povo e para a nossa cidade. Espero que na próxima sessão nós iremos dar conhecimento aos Olé e ao povo de Guadalupe de algumas obras importantes e vêm para o nosso município, em razão exatamente porque o nosso município de Guadalupe hoje é um município que está em dias com todas as suas obrigações. Tem as certidões negativas do INSS, da Fazenda, todas as certidões dos seus tributos a Prefeitura tem, porque é um município que está em dias. E em razão dela estar em dias, o município está na frente dos demais municípios. E 80% dos municípios do Brasil hoje estão inadimplentes. Quando não é um INSS, uma previdência social, é uma fazenda, né, a fazenda pública, certo? Então esperamos e na próxima sessão nós vamos ter boas informações. Obrigado.
É, senhor vereador, dando continuidade à nossa sessão, vou pedir permissão para falar sentado, porque eu estou com problema nas pernas. Tem muitas coisas aqui que foram ditas, aqui por alguns vereadores, e eu não vou dar nem resposta. Não vou perder meu tempo, porque é chover no molhado. Sempre eu digo isso. Eu só quero ter minha consciência limpa pelo que eu fui nessa Câmara já vários mandatos, estou aqui, e o povo de Guadalupe sabe, e sobretudo o povo merece respeito. Guadalupe merece. Não vamos enganar o povo com deboche. O povo está sabendo. Pode ver aí na rua. O povo está sabendo aqui, tanto o povo daqui da zona urbana como a zona rural. Deboche não leva nada para frente. Deboche e fofoca. Você viu uma história do Papa Francisco falar sobre a fofoca? A fofoca é uma coisa séria. Porque tem aquela fofoca e a mentira. E tem a mentira que quer transformar a mentira depois numa verdade. Mas o povo sabe em Guadalupe quem trabalha, quem está fazendo alguma coisa para o Guadalupe. E Guadalupe está precisando aqui é de trabalho. Está precisando de trabalho. Tudo. O povo de modo geral. Se denunciar negócio de contrato, eu quero que me traga a planilha de custo. O que vale é a planilha de custo, que vale tudo. Contrato, posso fazer um contrato de 500 mil e gastar 100. Gastar 100. O contrato de não está dizendo nada. É ali um demonstrativo dizendo que está feito problema, mas eu posso fazer muito bem um contrato de 500 mil e gastar 100 mil reais só. A planilha vai me dizer. Vamos dizer isso para o povo saber em Guadalupe o que é as coisas, a verdade. Não vamos enganar o povo com coisa aí que. Uma coisa que foi falada aqui sobre a cópia e telefone. Você vê que a empresa Chess fornece energia para todo o Nordeste. E tu chega lá, eu como funcionário, para me ligar, eu só ligo se tiver autorização, porque eu vou ter que pagar aquela ligação. Final do mês. Que é custo. Custo é do governo. Nós não temos de estar telefonando, tirando cópia de graça, não. Veja o que é a Chess e o que é a Câmara de Guadalupe. Chega lá na Chess para você ver. Eu quero ligar para tal lugar. Tem lá uma. Eu tentei implantar na Câmara, na minha gestão, eu tentei implantar. Dizendo o número de telefone, tal, para descontar no final do mês. E, de graça, não. De graça, liga na casa da gente. A Câmara não tem. Não tem xerox, nem tem telefone para a pessoa chegar e ligar, não. Só ligar serviço da Câmara.
Isso aí toda a vida, na minha gestão, eu bati em cima disso muito. Falaram aqui que eu quebrei uma mesa, eu quebrei. Por quê? Vamos dizer a verdade, por quê? Porque cortaram a minha palavra. Cortaram a minha palavra que não podia. Então tem tudo isso. Não vamos enganar o povo de Guadalupe, não. Não vamos enganar, não. Vamos dizer a verdade para o povo. Ó, o vereador Zé Moda quebrou uma mesa, quebrei. Por quê? Porque estava com a palavra e a presidente, porque tinha uma orelha, cortaram a minha palavra. Simplesmente, vamos dizer a verdade para o povo. Guadalupe merece respeito. Sempre eu tenho dito isso aqui. Quem está ouvindo está sabendo. Merece respeito. Não vamos enganar o povo. Vamos pegar o carro da Câmara, vamos para Brasília, levando pessoa particular no carro. Está correto? Não está. Eu estou com essa quantidade de mês aqui, com o vereador nessa gestão desse carro aqui, eu quero saber quem foi que já me viu no carro da Câmara. Quem foi que já me viu? Porque eu zelo pro meu nome. Zelo pro meu nome. Carro daqui da Câmara, na gestão anterior, foi visto lá em Teresina, em local impróprio. Impróprio. Então, eles acham que está tudo correto isso? Não, vamos ter paciência. Vamos ter paciência. Vamos pedir para o povo de Guadalupe, é coisa boa. Aqui merece nós, vereadores, entrar com um projeto, que eu vou entrar com indicativo de lei, para municipalizar o trânsito de Guadalupe, está um perigo. Está um perigo maior do mundo em Guadalupe. Isso é acidente de acidente, o povo não sabe o que é. Não sabe o que é marcar um sinal para um lado. Ele marca o lado direito para o lado esquerdo. Marca o lado direito. Acho que eu falei até na sessão aqui que eu fui falar com a pessoa que me cortou pelo lado direito. Na moto. Aí eu falei para ela. Parei, de buzineira parou, disse, minha senhora, só tem muita coragem. Só não me cortar pelo lado direito. Sim, seu moto, e qual é o lado que eu corto? Então, desse jeito. Você veja como é que está o trânsito em Guadalupe. Arriscado. Você vê um pai de família, bota um garoto de 12 anos para andar numa moto e o pai na garupa. Marcos Parente, bem aqui, tem exemplo. Acaba num ano de moto sem capacete. Eu disse isso aqui para o delegado. Você quer fazer uma coisa em Guadalupe, você bota os policiais na rua. Quando você vê uma pessoa andando numa moto, levantando o pneu, você manda parar. Tira o pneu dianteiro e manda ele embora. Manda. Mas se ele fazer isso aqui com umas quatro pessoas, para ver se o pessoal faz mais isso aqui. Tem que fazer, rapaz. Ó, nós estamos aqui para trabalhar para benefício do povo. Isso daí é benefício do pessoal, porque o pessoal vai andar, vai saber qual é o seu lugar. Já pedi nessa casa aqui para colocar aqui um curso de direção defensiva. Pelo menos uns 2 meses, 3 meses, a pessoa está com aquilo na cabeça, para o correto. Mas em Guadalupe está desse jeito, acidente, tinha acidente. Estão achando ruim, estão me chamando agora, a moto tá, vai municipalizando. Eu não vou municipalizar, não. Quem vai municipalizar é o vereador que quiser votar a favor. Quem não quiser, o povo vai saber que ele é a favor da bagunça, como está aí. Então está aí, Guadalupe quer esse trabalho do vereador. Todos nós. Sempre eu digo e continuo ainda com essa. Agora falando aqui sobre a máquina, do interior, as estradas do interior, por que que esse vereador não descobre qual foi as forças ocultas que escondiziaram as máquinas de Guadalupe? Só, cadê o tal trator? Vamos descobrir. Tem uma coragem de dizer na Câmara quem foi que escondeu essa máquina. Que eu estou ouvindo que o senador Eduardo Dias vem aqui e vai dizer. Ele vem aqui e vai dizer. Vamos esperar quem foi. Porque próximo ano tem eleição, vamos ver. Vereadora. Não, eu vou ficar calado porque vocês estão querendo que nós devolvamos. Não, e vocês sabem muito mais do que vocês não querem dizer. Vocês sabem mais do que o Zé Mota. E não querem dizer. Só querem cobrar do prefeito. Cadê máquina para as estradas? Cadê máquina para as estradas? Ele foi para lá. Ele mandou o rapaz fazer o treinamento. O rapaz foi pegar. Quando chegou lá, a mulher disse. O chefe dela. Olha, o padre Guarulhos aqui. Não, mas não tem para ele. Não tem não. Você não mandou que eu ligasse para ele vir buscar? E acho que vamos parar por aqui, porque senão eu vou terminar dizendo quem foi. Está aí. Porque aqui tem umas pessoas, sempre que eu digo, esse quer ver Guadalupe crescer como um rabo de cavalo. Mas não, Guadalupe não vai continuar crescendo como está crescendo. Amanhã todo mundo tem no bolso e roda o dia todo dia aqui em Guadalupe. Ele não sai daqui não. Antigamente, no dia do pagamento, ficava aqui o quê? Só contas a pagar. Tem uma continha aqui do Nuleto que está para se aposentar, que não se aposentou porque está lá no, na Receita Federal um débito de 52 mil que ele fez, o serviço que ele fez era 52 reais e está lá 52 mil se ele pudesse se aposentar porque está lá o débito. O de renda está lá. Ele disse que vai pegar esse recibo da Receita, vai entregar para esse ex-prefeito. Aí. Eu achei muito bonito aquele ministro superior do tribunal. Tinha uns bandidos aí que estavam achando que crime de peculato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, achava que com 5 anos estava prescrito. Ele disse que para corrupto não prescreve. Não tem lei que prescreve para corrupto. Então eu quero ver agora na próxima eleição. O que eu vi agora, está sendo julgado um agora, pelo Conselho Nacional de Justiça, está sendo julgado. Até dezembro. 9,5 milhões. Está aí. Vamos ver o resultado desse processo. Eu tiro porque eu tirei da internet. Não, porque não sei. O ministro disse, olha, para corrupto não prescreve, não tem data. Toda a vida é corrupto. Quando ele não for julgado, ele é corrupto. Então, meus senhores, nós vamos encerrar a nossa sessão e até na próxima segunda-feira. Em nome de Deus, declaro encerrado.